Vamos à carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, num trecho clássico em que ele descreve a condição do coração humano, ou do homem natural, que é uma expressão teológica para significar o homem da maneira como ele vem ao mundo, da maneira como ele nasce. Esse é o homem natural. Então, eu vou ler aqui do versículo 10 ao 18, mas vamos nos concentrar num só aspecto, que é o do versículo 17. Mas vamos lá então. Romanos capítulo 3, versículos 10 em diante, diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, que triste descrição da Tua palavra quanto aos seres humanos. E cada um de nós pode apenas olhar para o lado e para si próprio para ver como é fato que está aqui descrito. Que Teu Espírito Santo me ajude a transmitir esta palavra e ajude aos ouvintes a compreendê-la para que ela possa fazer efeito nos nossos corações. Entregamos o efeito de cada palavra que vai ser dita aqui, efeito este em cada coração, entregamos nas Tuas mãos. Gostaríamos muito que todos nós viéssemos a Te louvar e Te glorificar com o resultado desta mensagem. Em nome de Cristo, Te pedimos e agradecemos. Amém. Este é um trecho antigo, lá do profeta Isaías, viveu 700, 800 anos antes do apóstolo Paulo, então Paulo está apenas aqui citando esta passagem. Alguém contou, e eu estou confiando porque eu não contei, quantos capítulos a Bíblia tem. Que, aliás, os capítulos da Bíblia não são bíblicos. Deixa eu explicar melhor. A divisão de capítulos e até de versículos foi feita muito depois da Bíblia ter sido escrita. Ela não foi dividida em capítulos e versículos. Mas da maneira como está, alguém contou e deu 1.189 capítulos, os livros que, 66 livros que compõem o que nós conhecemos como o cânon, ou o padrão, o que é o conjunto dos livros realmente inspirados por Deus para constituírem a palavra dele. Dos 1.189 capítulos, quantos falam do ser humano sem pecado? Dois, que é o capítulo primeiro e o capítulo segundo do livro de Gênesis. Já no terceiro, lá vem a queda, lá vem o pecado entrando no mundo. Muito bem. E quantos capítulos depois do terceiro, que fala da queda, então se refere à guerra, à desavença? Quantos capítulos há entre o segundo e o que fala de guerra? Nenhum, zero. Porque o próximo, que é o quarto, já fala em guerra, uma guerra entre dois irmãos, um irmão matando o outro, como Caim matou Abel. Então começa uma verdadeira trilha de sangue ao longo da história humana, imediatamente depois da entrada do pecado no mundo, começou a guerra. E se depender do homem, é claro que não há nenhuma perspectiva de reverter o processo. Leia qualquer jornal, qualquer noticiário, qualquer um, em qualquer lugar, qualquer país do mundo que você vai ouvir falar é de guerra e ameaça de guerras, e agora você falando em bomba atômica na Coreia do Norte o tempo todo, Irã e coisas desse tipo. E o homem roda em círculos. A história de Caim e Abel seria banal hoje em dia, altamente corriqueira, e com o aumento da população do mundo, a violência se intensifica e os países se armam cada vez mais, fazem tratados para não proliferação de armas e os tratados vingam durante um certo tempo, depois quebram todos os tratados e começa tudo de novo. ou continua na escalada e fica rodando em ciclo. E o patético em tudo isso é que, em princípio, ninguém quer guerra. Em termos pessoais, experimente aí da onde repórter, pegue o microfone e saia entrevistando as pessoas neste mundo, em qualquer lugar. Pegue um senhor, uma senhora, um jovem, uma mulher, um velho, e ele vai dizer que não quer guerra. Um terrorista, com metralhadora na mão, granada nos dentes, ele vai dizer que não quer guerra. De jeito nenhum. Ele guerreia pela paz. E ele só está matando porque mataram antes os dele. E a velha história, que foi agredido antes, mas ele não quer guerra. Os países fundam aí as ONUs da vida, fazem passeatas pela paz, valorizam os pacifistas, dão prêmio Nobel. Mas não adianta, a paz continua sendo um sonho. Então há de se perguntar, que mundo é este? Em que os seus habitantes têm horror à guerra, não gostam de violência, mas vive mergulhado até o pescoço, exatamente em guerra e em violência. Por que acontece isto? É porque cada um que diz que não quer guerra, está pronto para xingar o primeiro que lhe pisa o pé. Qualquer um de nós está sempre armado para algum tipo de luta, de agressão, ou pelo menos de revide, de vingança, de revanche. Diz que não gosta de violência, mas antes de sair de casa, às 8 horas da manhã, já bateu a porta na cara da mulher, já gritou com os filhos, já humilhou alguém que estava ali pedindo alguma coisa na frente da casa dele, já saiu cuspindo fogo antes de entrar no carro ou se dirigir para o ponto do ônibus ou pegar sua moto. Não quer guerra? Então, na realidade, o homem não quer guerra, mas, ao mesmo tempo, é um guerreiro nato. Então, o que vemos no mundo é uma consequência natural do modo como cada pessoa, das 6,5 bilhões de pessoas que vivem neste mundo, cada um se comporta. Claro que com variações, tem uns mais violentos do que outros, é óbvio. Mas o fato é que os homens colhem em conjunto que cada um planta individualmente. Mas onde é que estaria, então, a raiz desse descontrole do homem que não quer algo que ele próprio incentiva? Vamos imaginar aqui uma experiência de isolar um ser humano, de qualquer lugar, e olhar para dentro dele. Nós vamos perceber rapidamente que ele não está em paz com o mundo. Aquela pessoa lá, de qualquer lugar, de qualquer país, de qualquer idade, não está em paz com o mundo. As pessoas mentem para ele, para esta pessoa, desde que nasceu. O pai, provavelmente, a mãe, os irmãos, os vizinhos, os professores, agridem de toda forma, chantageiam, as pressões são enormes, a pessoa cresceu e notou que a concorrência pela vida é desumana, o jogo é bruto. Então aquele ser humano concluiu que para vencer tudo isto e para sobreviver, ele vai ter que lutar com as mesmas armas. Então ele se encontra constantemente em guerra contra o mundo. Se não uma guerra muito clara na mente dele, se não é uma coisa muito explícita diante dos olhos dele, mas é assim que na realidade ele procede. Experimente fechar alguém no trânsito. Vai experimentar para você ver. Você sabe. Aliás, você sabe quando lhe fecham no trânsito. Tem uma disposição interna. E naquele concurso, os outros fiquem para lá, eu quero é passar. E não é errado quem querer passar. Mas errado é dizer aos outros que fiquem para lá. Então é uma atitude beligerante, hostil, do ser humano com relação ao mundo em geral. Quem quiser que escape. Agora vamos aumentar um pouco esta lente e olhar com mais profundidade este ser humano que a gente escolheu por aí como um exemplo da espécie humana. E o que vemos dentro dele dá pena. Ele está cheio de angústias. Independente da pessoa, da cidade, do país, da cor, do sexo, da idade, você vai ver que aquele ser humano tem angústias. Que ele tem perguntas sem respostas. Que ele não sabe o que é que ele deseja bem da própria vida, do seu futuro. Não sabe bem. E quando acha que sabe, e marca aspirações, quando alcança as aspirações, chega lá a ver que não era bem aquilo. E já tem novas aspirações. E nunca está satisfeito. Não gosta de muitas características dele mesmo, da própria personalidade. Queria ser diferente. Ele é tímido, queria ser mais falador. Ele é falador, queria ser mais calado. Ele é alto, queria ser mais baixo. É gordo, queria ser mais magro. É magro, queria ser mais gordo. Nasceu aqui, queria ter nascido lá. Reclama porque não tem dinheiro. Reclama porque o dinheiro dele é rico, mas não consegue esquecer o dinheiro. Não está tranquilo com o que ele é, com o que ele tem. Cheio de complexos, de frustrações. Não consegue se entender consigo mesmo. Não está em paz consigo mesmo. Então não é difícil concluir que aquele ser humano que escolhemos ao léu, ele está em guerra contra si mesmo. Claro que quem está numa situação dessas vai declarar guerra contra o mundo inteiro. Além dos motivos que eu já coloquei, das agressões que ele sofre do ambiente. Então chegamos à raiz do problema. Descobrimos que na base de toda a guerra está o fato de que normalmente as pessoas não estão em paz consigo próprias. Não. Ainda não descobrimos a raiz do problema. Falta aumentar um pouco mais a nossa lente. E vamos ao grau mais íntimo daquele indivíduo. Chegar na alma dele. E descobrimos algo terrível. Quando olhamos, a alma deste ser humano está desligada do seu Criador. O microscópio espiritual mostrou isso. Ele não tem contato com Deus. O mesmo Deus que o criou, que deu a ele as necessidades para o próprio Deus suprir, mas ele está cortado. Ele não se entende com o Criador dele próprio. E o pior é que desde o berço, praticamente desde o berço, ele ofende este Deus. Ele agride este Deus. Não é que ele só não entende Deus, mas ele é hostil a Deus. E a triste verdade é que um ser humano qualquer, ele está em guerra com o mundo, ele está em guerra consigo mesmo, ele está em guerra com Deus, ou contra Deus. Agora nós chegamos na raiz do problema da falta de paz no mundo. Desconheceram o caminho da paz, como Isaías, 800 anos antes de Cristo, denunciou, e apóstolo Paulo repetiu, ambos inspirados pelo Espírito Santo, todos dois, que fazem parte da Bíblia que eles escreveram. E quando isso começou? Quando Adão se rebelou e pecou. Dois capítulos que não fala em pecado, o terceiro fala, o quarto já fala na guerra, conforme eu comentei no início. Os homens então se tornaram, desde aquela época, desligados de Deus e começou o descontrole. Então toda a desarmonia que há no mundo e além do mundo, no universo, porque Paulo fala que a criação inteira geme, sofre angústias até agora. Então foi uma desarmonia, um descontrole total, não só no nosso mundinho aqui, mas no universo inteiro. O pecado de Adão causou um desarranjo cósmico. Tudo isto foi porque entrou o pecado do homem no mundo. E seria triste terminar a pregação agora, concluindo que não tem jeito. Estamos cortados de Deus e em guerra contra ele. Se estamos em guerra contra ele, ele é nosso inimigo, estamos então abandonados por ele. E haja luta, haja sangue, haja guerra ao nosso redor, e Deus nos abençoe e vamos para casa. Seria muito triste terminar desta forma. Poderia até fechar logo era a igreja, porque não ficaria mais esperança nenhuma. Graças a Deus, não é assim. Amém mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 20. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 20, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha o assunto aí, reconciliação, duas vezes. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando, terceira vez a expressão, consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Quarta vez a mesma palavra em dois versículos. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Dois pontos eu quero explorar aqui somente. Passagem belíssima, poderia falar muito sobre ela. Primeiro ponto, Deus está constantemente propondo a paz com os homens. Cristo veio a esse mundo para isto. Deus estava em Cristo propondo aos homens a reconciliação com Ele mesmo, Deus. E se propôs até não levar em conta os pecados, no sentido de, uma vez perdoados por Cristo esses pecados, Deus então os jogaria, usando uma expressão apenas poética, no fundo do mar, como a Bíblia diz. Deixando esses pecados pagos. Não porque foram dispensados, mas porque foram cobrados sobre Cristo. Então, Deus tomou a iniciativa de enviar seu Filho. Pena que o Filho, Cristo, veio à força sem querer, mas veio. Não. O Filho quis vir também. Ele veio de espontânea vontade e, ao mesmo tempo, pela total vontade do Pai. E completamente submisso no seu estado de humanidade ao Espírito Santo. Deus e homem ao mesmo tempo, mas abriu mão do uso livre dos seus atributos, esteve aqui, como a Bíblia chama, esvaziado e totalmente dirigido pelo Espírito Santo. A Trindade, as três pessoas da Trindade, envolvidas aí no plano da salvação, que nada mais é do que a reconciliação do homem com Deus. Detalhe importantíssimo que eu acabei de dizer, mas que não é nenhum detalhe, é absolutamente fundamental. Essa paz somente poderá existir através de Jesus Cristo. Não há outra possibilidade de alguém ter contato com Deus, uma paz com Deus, que não seja através de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 20, muitas passagens atestam o que eu estou dizendo, mas eu quero apenas duas. Colossenses 1 e 20. E que, havendo feito a paz, falando de Cristo, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Acho que o sujeito aqui não é nem Cristo, é Deus, Pai, e a sua cruz é referente-se a Cristo. E que Deus Pai, havendo feito a paz pelo sangue da cruz de Cristo, por meio dele, de Cristo, o Pai reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Essa é a maneira correta de entender. Então, tudo é via Cristo, não adianta. Já vi pessoas dizerem, eu creio em Deus, sim. Não tem problema nenhum em crer que há um Deus Criador, há um Deus pessoal. Tudo bem comigo. Agora, Jesus Cristo, aí, que Ele é Deus também, não. Aí para mim já fica complicado aceitar. Foi um homem muito bom, um profeta, um homem abençoado por Deus, mas aceitar Cristo como Deus, aceitar que Cristo tinha poder de perdoar pecados, não, aí para mim já fica difícil. Infelizmente, essa pessoa crê em Deus, sim, na mente, mas não teve restabelecida a sua comunicação com Deus, a paz com Deus não chegou, porque só chega através de Cristo. Inclusive, muitas heresias que se formaram logo no início da Guerra Cristã, era exatamente desviando o ensino correto de Cristo, ora enfatizando exageradamente a divindade e em prejuízo da sua humanidade, ora o contrário, mas o diabo criou da maneira como ele pôde, ensinos falsos, para desviar os homens do que está escrito nas Escrituras. Cristo é Deus e tornou-se homem, então ele é homem e ele é Deus. Homem igual a nós, com a diferença crucial de que nunca teve pecados. Mas pode nos salvar como homem, que ele é da mesma raça que nós, que ele tornou-se um ser humano, enquanto é Deus também. Ele é o príncipe da paz. É uma passagem muito bonita em Isaías, capítulo 9, versículo 6, que descreve um personagem que é um filho que nasceu, que foi dado, apontando diretamente para o Messias de Israel, que é o mesmo Salvador do mundo, Jesus Cristo. Isaías 9, 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Falando aqui do menino que nasceu, de Maria. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É Ele, Jesus Cristo. Eu disse que queria desenvolver dois pontos. O primeiro é que Deus propõe a paz com os homens através de Cristo. O segundo eu vou deixar para o final da pregação. O fato é que, infelizmente, os homens têm sistematicamente rejeitado essa proposta de Deus. Que proposta? De reconciliar os homens com Ele mesmo, Deus, através de Cristo. Então, não é só que as pessoas, em sua maioria, deixam Deus de lado, mas desprezam o convite dEle. O convite está aí, está lançado. E muitos que ouvem, não levam a sério. Ou com a seriedade que deveriam, ou da maneira como Deus entende levar a sério. Não tem dado o devido valor à morte que Cristo sofreu e que o possibilitou a oferecer a salvação a todos os homens. E fecham os olhos para passagens como Isaías 53, versículo 5, que diz assim, eu já cheguei lá, já vou ler, basta você ouvir. Isaías 53, 5. Mas Ele, falando do Messias, do servo do Senhor, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, é o nosso assunto aqui. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, ou suas feridas, nós fomos sarados. O castigo de Cristo, a morte dele, proporciona ao ser humano a paz com Deus. Não vou ler, mas está lá para os que querem anotar. Lucas 1, 76 e 79 fala também da paz que Cristo traz. Então o homem rejeita o plano que Deus executou para a salvação deles, homens, e ainda tem coragem de fundar aí as ONGs, de fazer passeatas pela paz, de falar tanto em paz, mas rejeitando a base da solução para o problema da falta de paz. Enquanto houver esta recusa de ir a Cristo por parte de cada ser humano, enquanto houver, vai haver guerra dentro e fora do homem. Claro, até Cristo voltar e fazer o que ele haverá de fazer, como a Bíblia diz, a tribulação que vai haver, a volta dele em duas etapas, e o reino de mil anos, mas vai haver guerra dentro do homem e fora do homem até Cristo voltar. E mesmo depois, por um tempo aqui, ainda vai haver pecado durante os mil anos que ele vai passar aqui, de uma maneira muito mais reduzida, mas vai, e no final, então, do milênio, ele vai estabelecer novo céu e nova terra, e não haverá mais pecado nenhum, nem resquício entre a raça humana. Mas até lá é o que vai acontecer enquanto rejeitarem a paz de Cristo. Agora, pastor, todo mundo rejeitou essa paz? Claro que não. Muitos têm aceito. Os que são salvos em Cristo, os que pela fé creram no Senhor Jesus Cristo, eles entenderam esta mensagem e acolheram em seus corações esse convite, essa proposta de Deus. E o resultado é absolutamente maravilhoso, como qualquer um aqui que passou pela experiência da conversão a Cristo poderia levantar e dizer. Um novo relacionamento com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo. Guarde essa passagem para você. Romanos 5 e 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, e é muito claro, uma criança entende isso. Entende no sentido cognitivo, no sentido da sua compreensão. Mas um marmanjo não vai entender isso se não for pelo Espírito de Deus a lhe abrir o seu coração. Mas peça a Deus sabedoria e entendimento para isso. Como consequência daquele que pela fé, então é justificado com Deus e tem paz com Ele, a consequência disso é que o próprio Cristo nos transmite a paz dEle. João capítulo 14, versículo 27, logo na véspera dEle ser crucificado, morto, antes de ser ressuscitado depois, mas em João 14, 27, Ele diz, deixo-vos a paz. Mas Ele não para aí, Ele vai fazer um contraste entre dois tipos de paz. É interessante isto. Não sei se você tinha pensado nisso, tem dois tipos de paz. Pelo menos é o que Cristo deixa claríssimo aqui. Porque Ele poderia ter dito assim, deixe-vos a paz. Pronto, ia ter continuado com outro assunto. Não, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Opa, dois tipos de paz. A paz de Cristo e a paz do mundo. Então, há um tipo de paz que não é de Cristo. Cuidado com ela. E ela é perigosa, porque ela ilude. E pode fazer a pessoa pensar que está em paz. Ela está em paz. Mas um tipo de paz do mundo que não é a dele. Se não é a dele, não salva. E implica que você continue em guerra contra Deus. Se você vai ser, você já está destinado à condenação eterna da maneira como você nasceu. Então há dois tipos de paz. Não esqueça isso. Não vou lhe dar, não vou lhe dou como dá o mundo. A paz do mundo é superficial, é interesseira, é ilusória, é fugaz. A paz de Cristo é profunda, é sincera, é real, é permanente. Poderia falar muito sobre essas duas diferenças. Essas diferenças entre esses dois tipos de paz. Mas um ponto, a paz de Cristo funciona como um termômetro em nossa vida. Nossa, agora eu digo o pronome nosso, falando daqueles que são justificados pela fé e tiveram paz com Deus por Cristo, os salvos. Colossenses 3:15, é uma passagem muito cara a quem ama as Escrituras. Colossenses 3:15, seja a paz de Cristo, o árbitro, o juiz, em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Ela é um árbitro, ela está dentro do nosso coração para nos orientar, julgar como é que está nossa vida, como é que estão nossos pensamentos, nossas atitudes. É a paz de Cristo que vai nos orientar a nos posicionar. Hoje só se fala num tal de um tubo de Pitot, que para mim, que já vendia, mais de 30 anos que eu vendia avião com meu pai, sei muito bem o que é um tubo de Pitot. É um tubinho pequenininho, talvez de um palmo de comprimento, que fica na asa do avião, para que o vento entre no buraquinho que tem, e dali ele passa para os instrumentos, se indica a velocidade do vento, daí a velocidade do avião. Mas ninguém ouviu falar em tubo de Pitot, de maneira geral, até agora, quando caiu um bruto do Airbus, matando mais de 200 pessoas, e conforme está na capa da Veja de hoje, como é que o aparelhinho de 20 centímetros pode, não quer dizer que tenha acontecido com este, mas pode vir a derrubar um gigante daquele de não sei quantas toneladas. Um aparelhinho. Sabe por quê? Porque ele transmitiu os dados errados. Então, um aparelho descalibrado é um perigo, porque ele transmite os dados para os quais ele foi feito. Ele transmite de uma maneira errônea e a pessoa, então, opera a máquina ou o aparelho, ou o que for, de uma maneira errada. O crente sem paz no coração está descalibrado. Ele não tem uma capacidade boa de avaliar a si mesmo. Ele fica confuso. Ele não sabe mais muito bem onde é o razoável, não é o razoável, onde é que está a sabedoria de Deus para aquilo, para ali, para tomar suas atitudes na vida. Ele sem paz, ele está sem referencial. Então, a paz de Cristo é absolutamente fundamental para que um crente no Senhor Jesus Cristo tenha uma vida saudável. E essa paz é que vai ser esse aparelho bem calibradinho para dar a ele informações corretas sobre o estado espiritual dele. E essa paz de Cristo, até na rotina, ela é operante. Salmo 4:8, Davi diz, em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Ih, pastor, então quer dizer aqui que quem tem insônia é porque não está em paz com Deus. Eu não estou dizendo isso. E nem creio que Davi esteja dizendo isso. Insônia pode ser mil causas e mil problemas até pessoais de cada um, da cabeça de cada um, e problemas físicos e tudo mais. O que quer dizer é o seguinte, é que a paz de Deus traz tranquilidade. De uma maneira geral, como um princípio de vida espiritual, a paz que a pessoa que crê em Deus tem no seu coração, ela lhe dá leveza ao ponto de permitir com que ela durma tranquilamente. É um princípio. A forma dele dizer a importância da paz no coração. Muitas vezes nós vemos pessoas sofrendo terrivelmente, tomando decisões difíceis, ou passando por momentos terríveis nas suas vidas, e chorando, inclusive, e sofrendo muito, mas ainda estou em paz. É como se ali fosse tudo. E é. No certo sentido, é. Eu estou em paz. Estou sofrendo isso, mas estou aqui em paz com Deus. Ou então, você vai fazer isso? Vou. Mas é perigoso, mas eu estou em paz com Deus. Vou fazer. Mas você não vai fazer, é perigoso não fazer. Eu não vou fazer, porque estou em paz para não fazer. Esta paz é fantástica, é extremamente valiosa. Só sabe aquele que tem, para poder dizer desta forma, eu estou em paz. Quanto mais obediente o crente se torna, mais essa paz é efetiva. Salmo 119, 165. Salmo 119, versículo 165. Grande paz tem os que amam a tua lei. Aqui trata de obediência à palavra de Deus. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Mostrando que quanto mais o filho de Deus se torna obediente, mais ele ama a lei, mais ele segue o que Deus diz. Digo a lei aqui no sentido dos mandamentos de Deus, não os mandamentos estritamente no sentido veterotestamentário, mas os princípios de Deus, apesar de que os princípios do Velho Testamento estão em pé ainda, não em todos os aspectos das ordenanças, mas aquele que ama os preceitos de Deus tem uma paz crescente no seu coração. Por fim, mais duas características dessa paz, e eu encerro com dois apelos. Essa paz de Cristo é fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, onde Paulo descreve ali as virtudes que são derramadas em nosso coração pelo Santo Espírito, que ele chama fruto do Espírito. Um deles é a paz. Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, continua a lista que eu não vou ler, só estou interessado agora na paz. Então, esta paz é Deus quem toma a iniciativa de dar, foi Cristo que veio morrer, sofrer, se ressuscitar depois, para poder dar esta paz, através do seu sangue derramado ali, e esta paz, ela é implementada no coração do salvo em Cristo, implementada pelo Espírito Santo. Ele é que dá esta paz. Ele promove esta paz com base no trabalho de Cristo. E ele gera esta paz no coração da pessoa. Isso implica que você deve estar sempre pedindo ao Espírito Santo, pedindo a Deus, em nome de Cristo, que o Espírito Santo lhe promova cada vez mais esta paz. Vem dele. Então não é questão de dizer assim, ah, eu gostei dessa pregação. Vou sair daqui desta sala hoje cheio de paz no meu coração. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Você pode sair daqui arrependido dos seus pecados, confessando a Cristo como Salvador, um salvo em Cristo, e agora você está preparado para ter paz, e peça a Deus, me mande esta paz, porque eu sei que eu não posso produzi-la por mim mesmo, dentro de mim, mas tu me concedes pelo teu Santo Espírito, pois me dá esta paz, por favor, e não para de dar não, dia após dia. E esta paz aqui é apenas uma pequenina amostra do que será no futuro. Salmo 37, 11, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O Senhor Jesus Cristo disse também: bem-aventurado os pacificadores. Só uma amostra do que vai ser do futuro. Porque, pastor, quer dizer que a paz de Cristo é isso que nós vemos, porque eu conheço tanto crente com problema, angustiado, enfrentando todo tipo de dificuldade. Não. A paz de Cristo, de uma maneira plena, não é esta, não. Já conhecemos desta paz. Tudo que eu venho dizendo até aqui, claro. Esta paz é muito importante no nosso dia a dia. Mas o nosso proceder é muito variável. Nós ainda pecamos, ainda somos falhos demais. Então, embora nossos pecados estejam perdoados em Cristo, mas eles nos perturbam e perturbam o nosso relacionamento com Deus, não mais no aspecto de filhos dele salvos pela fé, mas o dia a dia, a comunhão com Deus, ela é conturbada com os nossos pecados, e a paz no nosso coração altera, e a gente tem o coração endurecido. Então, ainda é uma luta, mesmo aquele que é salvo em Cristo, essa questão de uma paz abundante, constante, dia após dia. Ah, se fosse assim, mas não é, por nossa falha, por nossa fraqueza, por nossa pecaminosidade, que ainda existe dentro de nós, mas sem mais poder de desviar o nosso rumo para o céu, como já está absolutamente garantido. Mas olhando lá para frente, nessa expectativa espetacular, expectativa que é sinônimo de certeza, de que no céu acabou-se qualquer tipo de distúrbio, de dissensão, de briga, de guerra, de angústia, de desarmonia, cerrou. Ali é realmente para viver totalmente no reino do Príncipe da Paz. Encerro com dois apelos, como eu falei. Primeiro, a você que é salvo no Senhor Jesus Cristo. E esse é o segundo ponto que eu falei, que queria comentar lá de 2 Coríntios 5, quando diz que Deus reconciliou consigo o mundo através de Cristo. É que a proposta de Deus para que os homens se reconciliem com ele através de Cristo não é transmitida através de anjos. A gente não vê os anjos no céu, aqui em cima de Fortaleza, dizendo: se reconciliem com Deus através de Jesus Cristo. Poderia bem ser. Poderiam os postes, os fios dizerem isso, era só Deus querer, mas não é o plano de Deus assim. Então, quem fala essas coisas não são os anjos, Deus não quer. Nem uma voz do céu aí, sem ver ninguém, mas só uma coisa audível lá. Não. O porta-voz desta proposta de Deus em Cristo são os crentes. É você que é crente em Jesus Cristo. Então você agora é embaixador em nome de Cristo, como Paulo disse. Somos embaixadores em nome de Cristo. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ele termina lá aquela passagem assim. Então você tem a missão muito especial de fazer como Paulo fez, rogar que as pessoas se reconciliem com Deus. Quando foi a última vez que você olhou para os olhos de alguém e disse: meu amigo, minha amiga, se reconcilie com Deus? Exatamente o que Paulo fez com os coríntios. Então não é uma missão só de Paulo, é sua, que é embaixador em nome de Cristo neste mundo perdido, em trevas. Fale isso para as pessoas, fale de uma maneira cuidadosa, fale com sabedoria, da forma certa, no momento correto, mas fale e diga, se reconcilie com Deus. Você precisa se reconciliar. Não, eu sei, eu já tenho uma religião definida, eu sou muito religioso. Não, mas não é questão de religião. Não, mas eu acredito muito em Deus. Não, mas não é só acreditar. Então vá mais fundo e aponte para a necessidade da pessoa fazer as pazes com Deus, através de Jesus Cristo. Não fique acomodado com esta paz só para você. É bom, né? Ter paz com Deus, consigo mesmo agora, até com os homens. Se possível, ter de paz com todos os homens, seja um pacificador. É muito bom você sentir que a guerra aqui dentro acabou. Com Deus, 100%. Com você próprio, um bocado, porque, como eu falei, ainda tem pecado dentro. Com os homens, também, uma boa parte. Mas muito daquela amargura foi embora, ficou para trás. Você agora quer amar todos os homens, luta para amar até os inimigos. É gostoso deitar e logo pegar no sono em paz, mas não vamos ser egoístas, não. Vamos querer que as pessoas tenham essa paz também. Então, bem-aventurados são os pés dos que anunciam boas novas, e que levam a paz. Estou traduzindo aqui livremente. Por fim, uma palavra aos que não têm ainda feito uma decisão por Cristo pessoalmente. Cada um decide por si, não vou apontar ninguém. Mas ao ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, leve a sério. Muito mais a sério do que talvez você tenha levado até hoje. Não no sentido de que é alguma coisa religiosa que você aprendeu, é um costume que desde que você se entende de gente, sua mãe, seu pai lhe ensinou e tal. Vá mais do que isso. Então, não é que você não esteja levando a sério, brincando com o Evangelho, não estou dizendo isso. Alguns ficam mesmo, mas não estou dizendo isso obrigatoriamente, todo aquele que não tem feito uma decisão por Cristo. O que eu quero dizer é, vá mais fundo e passe a barreira do que se chama de uma religião que você herdou. Passe esta barreira e se entenda diretamente com Deus. E com a palavra de Deus, abra a palavra de Deus, que aqui está ela, talvez você tenha uma em casa, não tiver, compre, que tem muito para vender e, graças a Deus, até o preço já é muito em conta. Cada um pode ter hoje. Então veja o que Deus diz e se entenda, independente da sua religião, independente das suas convicções, independente dos seus costumes, mas se entenda com Deus. Você e Deus. Não pense que Deus vai aceitar você dizer, ah, mas minha mãe ensinou errado. Meu pai me ensinou errado. O meu líder espiritual lá da minha religião ensinou errado. Sim, ensinaram errado. Errado, sim. E a sua inteligência? Ou a sua mente? E o seu coração? E a sua consciência? Por tudo que você ouviu da minha palavra, Deus dizendo, o que é que você fez com isto pessoalmente? Vamos tirar desculpas. Vamos tirar seu pai, sua mãe, seus avós, suas religiões do meio da história. Vamos deixar eu e você. Me diga aí o que é que você fez com o meu evangelho. Esse encontro vai ter com Deus. Não adianta. Pode morrer rodeado de parente, de neto, de bisneto, de tudo junto ali, dos vizinhos, dos amigos. Não adianta. Quando partir, vai ter um encontro sozinho com Deus. O Todo-Poderoso Deus que criou tudo o que existe. Aceite enquanto é tempo a paz que Deus propõe através de Jesus Cristo. Não ouça de Deus no fim da sua vida o que os israelitas ouviram em Isaías capítulo 48, versículo 18, que é triste de vermos isso. Diz assim, basta eu chegar até lá. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. É que Deus falando através do profeta. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Não quero ouvir isso. Se tivesse dado ouvidos, você teria paz. Mas não deu, não tem, nem vai continuar tendo. Você é meu inimigo, nem lhe conheço. Vá para longe de mim. Ao contrário, então, eu quero encerrar lendo este versículo. Tome para si, ou faça para a sua vida, uma realidade. Esta frase tão bonita que o Senhor Jesus Cristo falou em João capítulo 16, versículo 33. João 16 e 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, Deus pacífico, que não deseja guerra, príncipe da paz, obrigado pela tua palavra que nos ensina que nós declaramos guerra contra ti em Adão. Podemos não entender bem isto, mas é fato. Quer gostemos, quer não. É fato, revelado pela tua palavra, que o pecado entrou no mundo e com o pecado tudo o que não presta, inclusive a guerra. E se tu és chamado de o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, é uma reação tua ao pecado que existe no mundo, porque a tua santidade não pode permitir o pecado, então tu se voltas contra o que te ofende e se tornas o próprio Senhor dos exércitos. Mas se não houvesse pecado no mundo, tu não serias o Senhor dos exércitos, no sentido de tu guerreias contra tudo aquilo que vai contra o teu poder e a tua santidade. Então, insisto em te chamar Deus da paz. Obrigado pela paz que tu propões a este mundo perdido, através do teu Filho amado. Obrigado por cada um que já entendeu, pelo teu Espírito, entendeu esta pregação digo, esta mensagem de paz, não esta pregação em si que estou fazendo agora, mas a tua mensagem de evangelho, as boas novas, cada alma que já foi salva neste mundo, eu te agradeço agora. Inclusive nós que estamos aqui nesta sala, obrigado por cada um que somos salvos em Cristo e temos paz com nós mesmos, com o mundo e contigo, especialmente contigo. E tem misericórdia dos que ouvem esta pregação e ainda fervem por dentro sem Cristo, que encontrem esta paz, encontrem este príncipe da paz maravilhoso pela fé. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.